Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao largo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto. Umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Nós queremos sempre iniciar com uma saudação muito carinhosa
aos nossos ouvintes,
eles e elas. Sempre aquela recomendação, Filomeno, né? Para que...
que nos mandem sempre as suas sugestões.
Exatamente, que nos mandem as suas sugestões.
Não faltar a sua opinião.
Exatamente, as suas reflexões, a sua partilha. Assim o programa fica muito mais enriquecido. Então, um grandíssimo abraço a todos os nossos ouvintes, eles e elas, neste 15º domingo tempo ordinário. Neste domingo e nos próximos dois domingos, vamos ler uma parte muito interessante do Evangelho de São Mateus, as chamadas parábolas do reino. É uma sessão importante, como eu estava a dizer, e São Mateus, no seu Evangelho, coloca estas parábolas, 7 ao todo, numa secção única que os especialistas chamam o terceiro discurso de Jesus, segundo o evangelista São Mateus. É parábola sobre o reino de Deus e, como sempre, perceber um pouco o contexto destas parábolas ajuda a perceber mesmo a linguagem, o tipo de linguagem, por que é que fala assim, por que é que não fala assim. É muito importante. Nos capítulos anteriores, está claro que Jesus, naquela determinada altura, está a enfrentar, por um lado, a hostilidade dos chefes religiosos, que até tentava matá-lo já. Mas, por outro lado, estava também uma multidão que eu definiria uma multidão descontente. Descontente e desiludida, né? Porque eles tinham a sua esperança de Messias, tanto tinham as suas expectativas, tinham aquilo que eles esperavam que o Messias fizesse, mas este Jesus saiu um pouco dos esquemas deles. É um Messias que se recusa constantemente a descer, diríamos nós, a área política, como eles gostariam de ver o Messias, né? Portanto, é uma multidão desiludida. Portanto, este é o contexto que nós devemos ter sempre em mente quando formos ler as parábolas desta área chamada as parábolas do reino. Diz aqui já o Evangelho que se tinha reunido uma grande multidão, já desta vez, e Jesus começou a ensinar-lhes, e não lhes ensinava senão em parábolas. A parábola é um estilo muito usado no Oriente, e já o era no tempo de Jesus. Muitas vezes se tem pensado que a parábola seja o quê? Uma espécie de comparações tiradas da vida pública das pessoas, como vida da agricultura, vida da pastorícia, etc., etc., da vida pública, para ilustrar, para esclarecer um certo ensinamento, uma certa, digamos assim, ideia. Mas vendo aqui o nosso contexto, como nós estávamos a dizer, a parábola é também, ou também se pode entender, como esta narração que utiliza simbologia, etc., mas já deixa ver um pouco do aspecto da vida mesma de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de hoje, você fala do semeador e das várias circunstâncias em que a semente foi lançada e foi cair, e foi acabar, se foi destinar. Isso já nos faz um pouco entender o tipo de pessoas, o tipo de reações que a sua mensagem, a sua missão, a sua evangelização tinha provocado naquelas pessoas. Portanto, comparações tiradas da vida pública, sim, certamente. Comparações simbólicas, um pouco a vida das nossas histórias tradicionais, cheias de coisas, de provérbios, certamente. Mas também um pouco desta vida de Jesus, que se espelha nessas parábolas. Então diz aqui a nossa parábola que o semeador saiu a semear. Portanto, estamos a ouvir a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Qual é que é a coisa que nos impressiona aqui? As várias circunstâncias em que a semente foi acabar. Diz Jesus, segundo São Mateus, que uma semente foi cair à beira do caminho. O caminho estava descoberto, vieram as aves do céu, comeram e fim para aquela semente. Essa é a primeira parte. Uma segunda parte da semente encontrou um terreno rochoso, um terreno pedregoso, onde havia um pouco de terra. O que é que acontece? Aquela semente nasceu, até porque nasceu rápido, mas depois secou, porque não havia muita terra.
Depois, não era o lugar
ideal. Não era o lugar ideal. A semente secou. E uma terceira parte foi cair em terreno espinhoso. Portanto, a semente nasceu, quase que tentava crescer, mas assim afogada nos espinhos, afogada naquele capim todo, como dizemos nós, não conseguiu chegar à maturidade. Estas são as três partes de semente, né? Que é muito importante ter em conta, né? Portanto, a semente que caiu à beira do caminho foi comida, que caiu no terreno rochoso, não conseguiu crescer. Nos espinhos, também não conseguiu dar fruto. Isso me faz recordar um pouco a nossa própria vida, né? Porque a palavra de Deus, afinal de contas, é a palavra de Deus para nós. Temos de tentar ver o que esta palavra de Deus diz para mim hoje e aqui. O que diz para mim? Quantas vezes nós também sentimos uma espécie de frustração, uma espécie de fracasso, né? Podemos imaginar este semeador, né? Uma parte lhe caiu aqui, outra parte lhe caiu acolá, outra parte lhe caiu nos espinhos.
Tanto empenho.
Exatamente.
Dedicou,
tanto empenho, tanta expectativa, praticamente o trabalho foi inútil. Nós, às vezes, também temos a mesma, pelo menos, percepção, a mesma impressão de que fracassamos. Ou já desde o princípio, que queríamos alguma coisa, alguma iniciativa, algum projeto, e isto fracassa desde o princípio, como aquela semente que caiu ali à beira do caminho, as aves já viram e, tanto a comeram. Ou que logo depois de um início de germinação, que nos pareceu que iniciamos bem, mas depois de um bom início, nos parece que fracassamos na mesma. Ou então, que depois, talvez até depois de algum tempo de sucesso, mas sentimos que fracassamos. Fazemos essa mesma experiência. Mas o bom é que a parábola não termina aqui. A parábola termina com um quarto tipo de semente, que não caiu no caminho, que não caiu nas pedras, que não caiu nos espinhos, mas foi cair em boa terra, no lugar certo e na hora certa. Para mim, esta semente que caiu em boa terra e que conseguiu dar fruto por 100, por 60, por 30, é uma extraordinária lição de esperança. É uma parte que nos diz que, sim, houve fracassos, mas que a colheita está garantida. Há de haver colheita, apesar dos fracassos que houve. Portanto, é uma ótima lição de esperança esta que temos aqui. Portanto, apesar dos fracassos, apesar de todos os desafios, a colheita se fará. Isso é um convite para todos nós. Eu, ao ler esta página do Evangelho, me digo, olha, às vezes eu fico desanimado porque as coisas não andaram, ou parece não andar como eu estava a pensar, então me faço coragem. Portanto, continuo na esperança. Assim convido também aos meus amigos e amigas, os ouvintes, etc., a mesma coragem. Os pais de família. Quantas vezes os pais estão desanimados? Pais até ótimos na sua vida social, cristã, política, etc., de empenho na comunidade, na sociedade. E lhes pareceria que os filhos deveriam ir assim, né? Às vezes não parecem ter a mesma resposta dos filhos. Não desesperar. Lançar a semente. Pais e mães. E jovens, a mesma coisa. Quantas vezes sonhamos muito alto e talvez os nossos sonhos não são realizados. A realidade é aquém daquilo que nós desejaríamos. Então, esta parábola é uma lição extraordinária para nós. Uma lição de esperança. Depois tem a pergunta, porque os discípulos perguntam a Jesus, por que é que tu lhes falas em parábolas? Jesus praticamente distingue duas categorias de ouvintes. Como é que Jesus responde? Tem alguns que têm olhos e que não veem, têm ouvidos e que não ouvem. Mas tem outros que têm olhos e veem, e têm ouvidos e ouvem. Portanto, estas são as categorias principais dos ouvintes da palavra. Agora, resta saber qual é a nossa categoria. Portanto, não devemos pensar que Jesus, por um certo capricho, ele tem coisas que quer esconder a alguns e vai revelar a outros. Certamente que Jesus não faria isso. Jesus fala em parábolas. E sem parábolas não fala. Mas perceber a parábola depende um pouco da nossa disposição. É preciso ter um coração disposto a escutar. Então, se temos um coração disposto para escutar, a parábola há de nos ajudar grandemente. Portanto, seria de pedir ao Senhor para que realmente nos dê ouvidos finos e nos dê olhos novos para nós podermos ouvir a palavra e fazer com que esta palavra frutifique. Jesus começa então a explicar o sentido da parábola. Uma coisa surpreendente é que na explicação o acento não vai tanto na força de germinação da semente, nem vai tanto nas expectativas do semeador sobre a sua semente, mas vai nas diferenças de terreno. Ou seja, nas disposições daqueles que devem escutar a palavra de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho que devemos procurar. A disposição nossa enquanto receptores da palavra. E é por isso que nós temos, no primeiro caso, temos uma fé que não chegou de iniciar. A semente que caiu à beira do caminho. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. É a fase inicial da fé, que nem chega a nascer, porque um homem ouve a palavra, não entendeu, e o diabo, o maligno, que não está aí a perder o seu tempo, vem logo tirar-lhe essa palavra, diz o Senhor Jesus. O segundo aspecto é dessa semente que caiu em terreno pedregoso. Aqui temos uma fé que começou. Portanto, estes são crentes, mas são crentes que abandonam a primeira dificuldade. Quantos casos nós temos que nos entusiasmamos por Jesus, pela nossa fé cristã, pela nossa vida na comunidade, etc., quando tudo vai bem, quando tudo está fácil. Mas logo que aparece a primeira dificuldade, quando aparece a primeira provação, quando aparece o primeiro sofrimento, a primeira perseguição, então nós abandonamos Jesus. Acontece isso. Não são coisas daquele tempo, mas são coisas de hoje. E podemos imaginar que Jesus tinha isso já na mente. Aqueles que tinham seguido, mas que já tinham abandonado.
Se muda a estratégia.
É, sim. Se muda a estratégia, eu já não vou mais, ou não, por uma questão de respeito humano, digo, olha, eu tenho os meus trabalhitos, talvez aí de ir próxima semana, tá a ver, né? O terceiro caso, aqui também temos crentes, tanto a semente nasceu, mas a semente se afogou. É uma fé que nasceu, mas uma fé que se afogou. Se afogou onde? Nas seduções e nas preocupações mundanas, diz o Senhor Jesus. Portanto, são crentes esses, mas deixaram-se levar pelo ambiente de incredulidade que os circunda, pelas seduções, pelos prazeres, pelos, sei lá, coisas desta vida que os convida. Então, abandonaram. Mas também temos a semente que chegou à maturidade. E vou terminar com isto, né? Que isto é uma parábola sobre a nossa fé. A fé é uma vida que um dia foi semeada através da pregação da palavra, como diz São Paulo, né? Tanto um dia foi semeada esta vida, que é a nossa fé. Germinou, na maior parte dos casos, se o diabo não atirou, germinou, cresceu, se desenvolveu e deve dar frutos. Mas a fé é uma vida muito frágil e que se desenvolve, digamos assim, entre provações, entre agressões, e que é preciso protegê-la. Por isso, é uma parábola esta que inicia hoje do semeador e que nos ajuda a refletir sobre a nossa própria fé, das provações, e que talvez nos ajuda a pedir ao Senhor, porque já diz muitas vezes o Senhor Jesus no Evangelho, que a coisa mais importante é escutar a palavra e pô-la em prática. Isso aqui é a bem-aventurança, né? Portanto, talvez pedir ao Senhor neste domingo que nos ajude a ter bons ouvidos e bons olhos para podermos ouvir a palavra de Deus e guardá-la e fazê-la frutificar. Isto é, fazer com que a nossa fé chegue à maturidade.
Sobre esta semente, não? E eu pensava na projeção da vida para um jovem. Como lançar hoje uma semente, pensando nessa juventude, por forma que amanhã se possa dizer, no caso da vida, como São Paulo ou com São Paulo, no fundo combati um bom combate?
Eu acho que a semente, substancialmente, são os valores, né? Acho que para nós, os cristãos, o leque dos valores é grande, porque são os valores humanos, por exemplo, da honestidade, os valores da laboriosidade, os valores da autenticidade, da sinceridade, do acolhimento dos outros, da convivência, da sinceridade. Estes são os valores que não são diferentes dos valores do Evangelho, que nos guiam mais diretamente, né? Como os valores da fé, da esperança, da caridade, que são as virtudes cardeais, e de todas as outras virtudes. Portanto, para um jovem, lançar a semente é envolver-se nesta via dos valores. É claro, esses valores podem ser declinados de mil e uma maneiras, né? Conforme a tendência de cada um, conforme a preparação para a sua vida familiar, etc. Mas que deve enquadrar-se, diríamos, neste frame, neste quadro, com prioridades. Por isso, eu dizia no princípio, né, nós os jovens, ou os que são mais jovens ainda, não se deixar desiludir, muito menos desencorajar, quando a coisa não vai à primeira vista. E faço um exemplo. Por exemplo, tem jovens que se empenham por uma sociedade melhor. Tem. Querem ver uma sociedade justa, uma sociedade em que há fraternidade, em que as pessoas se ajudam um ao outro. Mas a vida e a experiência de cada dia, muitas vezes, os leva ao fracasso. E a pensar de que, pronto, eu tenho vindo a fazer isso, mas parece que a resposta é sempre a mesma, isto é, que não há resposta. Não. Há esperança de colheita, até uma colheita abundante. Mas também o rendimento depende das nossas disposições, se nós formos uma terra boa. Portanto, temos de ser boa terra, que é para podermos dar bom fruto.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?